passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, noite de quinta-feira, nossa equipe reunida para mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui com a gente, você que acompanha, você que participa efetivamente aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta quinta-feira, que alegria, que honra poder receber o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Bispo Davi, que alegria, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, que bom Débora estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também estar ao seu lado sempre, viu, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar todos juntos com o querido bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu e agora pela oportunidade de encerrarmos esse dia cultuando a Ti aqui juntamente com os nossos irmãos na Igreja Cristo em Casa, pelas ondas da nossa querida rádio Melodia FM. Muito obrigado por esta rádio que o Senhor tem levantado para proclamar o Teu Evangelho. Quantas e quantas vidas já foram alcançadas pelo poder da Tua Palavra transmitida através desta rádio. Eu te peço agora que o Senhor esteja com o pastor Eliel do Carmo, com o nosso irmão Fábio Silva, na direção deste culto. Que os louvores subam ao trono da Tua graça. Que o nosso clamor possa, ó Deus, ir como cheiro suave às Tuas narinas. Que a Tua palavra venha como um martelo esmiuçando a penha. E que vidas sejam abençoadas nesta noite para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Sei que a luta é grande, que o caminhar pesa em você, que as barreiras te sufocam, você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, que o caminho
caminhar pés em você. Que as barreiras te sufocam, você quer se esconder, yeah. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar, yeah, yeah. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar.
Banda Tempos, deixa Deus trabalhar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido amigo Bispo Davi Gualberto, que vai estar daqui a pouquinho, já pregando a palavra de Deus. E o Bispo Davi vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O versículo bíblico para nossa meditação esta noite se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Pois é, gente, olha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a mensagem de Deus aos nossos corações, mas antes, nós estamos fazendo um pedido aqui já há algum tempo, né, pedindo para que você que foi abençoado através do nosso Cristo em Casa, você que recebeu aí, viu, uma bênção de Deus, você que foi curado, você que teve porta de emprego aberta, você que teve a sua oração respondida aqui através da nossa igreja Cristo em Casa, a gente está pedindo para que você possa então estar mandando para a gente aqui, você pode fazer isso. Quero também, nessa oportunidade, abraçar meu querido bispo Davi Gualberto, que tem uma palavra muito especial. Eu quero convidar você a prestar muita atenção na palavra do querido bispo Davi Gualberto, tem para todos nós, membros da Igreja Cristo em Casa.
Que bom estarmos juntos aqui esta noite. E eu tenho uma palavra especial para você essa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque você vai ter agora a oportunidade de ser parceiro aqui da Igreja Cristo em Casa para a propagação do Evangelho de Jesus. Você sabe que nós estamos aqui há mais de 31 anos no ar. São milhares e milhares de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho. E nós agora estamos aqui num grande desafio de potencializarmos o nosso trabalho. E para isso, nós precisamos da sua oração e também da sua ajuda, da sua fidelidade, da sua contribuição. Preste bem atenção nesse testemunho de alguém que foi alcançado pelo poder do Evangelho através do culto da Igreja Cristo em Casa.
Amigos da Rádio Melodia, sou Natan Maia, sou do Morada 2001 Paciência. Vim aqui, né, para agradecer pela companhia durante todos os dias, especialmente às noites. Eu acompanho a Rádio Melodia desde os 7 anos. O culto da Igreja Cristã em Casa, para mim, tem sido uma bênção, uma companhia, até mesmo quando eu morei sozinho, porque o tempo que eu pensei que eu me vi em solidão é onde que teve, graças a Deus, vocês, né, além de Deus, para me acompanhar. E eu sou muito grato por esse projeto lindo que o nosso saudoso Francisco Silva deixou para nós. Esse é um legado muito grande e importante. Não pare, continue, porque a programação é uma bênção. A minha esposa gosta do culto da Igreja Cristo em Casa e nós ficamos aqui reunidos, juntinhos, acompanhando a programação. Deus abençoe a todos.
Você acabou de ouvir agora um testemunho real de alguém que de fato foi alcançado pelo poder do Evangelho através do culto da Igreja Cristo em Casa. Você veja que a gente não tem nem noção, não é, do quanto ou aonde este programa chega. São milhares de vidas salvas, curadas, libertas e transformadas. E agora nós queremos ampliar o nosso raio de alcance. Você sabe que nós estamos recebendo muitas rádios que estão se afiliando à Rede Melodia por todo o Brasil, para nos ajudar justamente a transmitirmos essa mensagem. E aí isso nos obriga a aumentarmos a capacidade dos nossos transmissores. E para você ter uma ideia, um transmissor para a potência que nós precisamos, nos consome aproximadamente R$40 mil por mês. Então, queridos, eu queria convidar você a ser parte desse projeto. Como? Ofertando aqui para a Igreja Cristo em Casa. Você pode regularmente trazer a tua oferta, semear a tua oferta. Você que é evangélico, é servo de Deus, mas não tem uma igreja formal, a igreja que você pertence, a Igreja Cristo em Casa, você pode até entregar o teu dízimo aqui na Igreja Cristo em Casa, com a certeza que a sua doação de dízimos e ofertas vai ser exclusivamente utilizada para a expansão do Evangelho. Então, como é que você faz isso? Você faz isso através da chave Pix 21 99907 0097, 21 99907 0097. Então, vai lá, mande lá a sua oferta, mande lá o seu dízimo, e você estará sendo um parceiro nosso para a divulgação do Evangelho de Jesus. E que Deus te abençoe, no nome do Senhor.
Oferta de amor e sacrifício.
a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Fico tão contente em poder parabenizá-los, eu e a equipe da Igreja Cristo em Casa, na verdade a família Melodia inteira no Brasil, parabenizando, abraçando os nossos lindos e lindas que hoje trocam de idade. Quem faz aniversário é o Michael Douglas Bento dos Santos, alô Elaine de Freitas Ataliba, Regina Célia de Mendonça, Edson Ferreira de Lima, Poliana de Albuquerque de Souza, Franciele de Santana, Valdemir Pereira da Silva, Regina de Oliveira, Clerice Nogueira e Erinaldo dos Santos Palmeira. Esse versículo do nosso abraço companheiro de janeiro a janeiro de nosso querido Fábio Silva e de toda a família Melodia também vai para quem faz aniversário hoje, mas por algum motivo não teve o nome divulgado aqui, tá bom? Um abraço companheiro e parabéns. Vamos meditar em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições. Felicidades!
Através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer. E os teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até. Então eu olho pro futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Por que você se preocupa tanto com amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje e o amanhã deixa na mão de Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje. O hoje é um presente que Deus já te deu. E o amanhã deixa na mão de Deus. Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu. E o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é um Pai de amor que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje porque o amanhã
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio, estamos aqui com o nome dos nossos ouvintes. Em Mateus 26:41, a Bíblia diz: vigiai e orai. Devemos orar, estarmos alerta, mas também devemos orar constantemente. A oração é uma bênção, a oração traz relacionamento com Deus, intimidade com o Pai e traz resposta. Sim, respostas, porque Deus sempre ouve as nossas orações. Ele pode até não responder no tempo em que nós gostaríamos, mas pode ter certeza de que Ele está ouvindo e no tempo certo o seu milagre vai chegar. Hoje estaremos orando pelo presbítero Leandro Vitorino, que pede oração por toda a família. A Carlinda de Madureira pede oração pela família. Estaremos orando pela família do Sandro Alberto, também da Eliane Lima de Belfor Roxo, Luciana de Paula Pereira, a Maria da Penha de São Gonçalo, Norma de Itaboraí, Daiane e toda a família, Márcia de Demétrio Vassouras, pedindo oração também por toda a família. Pastor Davi Gualberto, falando com Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, nós nos aproximamos da tua presença para orar por esses milhares e milhares de pedidos de oração que nos chegam aqui na nossa Rádio Melodia todos os dias. São vidas necessitadas, são vidas carentes, são vidas que podemos dizer desesperadas. Desesperadas porque muitas delas não têm mais esperança, não sabem o que fazer, não sabem como sair desta situação, não sabem como solucionar este problema. Mas tu és a cura, tu és o escape, tu és a libertação, tu és a solução, tu és a porta, Senhor. E a porta que tu abres, ninguém fecha. E a que tu fechas, ninguém abre. Portanto, nós oramos a fim de que tu estejas trabalhando, ó Deus, em cada uma dessas famílias, em cada uma dessas vidas, dando vitória aos teus filhos, neutralizando as obras do inimigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação. Derrama a tua glória sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Ó Deus, move as águas e glorifica o teu nome nestas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, Michel Camargo, minha querida Débora Lira, nossos ouvintes, que bom estarmos mais uma noite reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, com esta multidão de irmãos, irmãs, amigos também, que participam conosco, cultuando ao Senhor, adorando ao seu nome e clamando a Ele, como já fizemos, e também sendo edificados pela sua poderosa palavra. Conforme nós já mencionamos, é o versículo bíblico que estaremos meditando esta noite, se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria, nesta oportunidade, meditar com você sobre a palavra conversão. Conversão. Quais as evidências de que alguém é mesmo convertido? Quais são essas evidências? Queridos, a palavra conversão, ela significa uma mudança de rota. Mudança de rota. Transformação. Modificação. Metamorfose. Mutação. Transmutação. Transfiguração. Então, observe bem que a conversão, e ela tem alguns significados. E quando se fala, no nosso caso, na aplicação do Evangelho, a conversão ela precisa ter evidências claras, evidências indeléveis, evidências inquestionáveis. Eu começaria dizendo o que não é conversão. O que não é conversão. Conversão não é uma melhora de condição. Certa vez, uma pessoa falando sobre até o meu pai, essa pessoa disse assim: não, o seu pai sempre foi uma excelente pessoa, o seu pai sempre foi um bom cidadão, um bom caráter, um caráter excepcional. O evangelho na vida do seu pai foi apenas um plus. O evangelho na vida do seu pai apenas melhorou a condição dele, porque ele sempre foi uma boa gente. Quase que se a pessoa estava dizendo assim: não, se ele não tivesse sido salvo, se ele não tivesse sido alcançado por Cristo, não mudaria muita coisa na vida dele, porque ele já era uma boa pessoa. Isso é uma falta de entendimento claro do que é conversão. Conversão não tem nada a ver se éramos boas pessoas ou não. Não se trata disso. Então, conversão não é um plus. Conversão não é algo que melhorou a nossa condição, melhorou o nosso estado. Não, isso não é conversão. Então, se alguém tem um entendimento como este, está completamente equivocado. Conversão também não é uma melhora de vida, uma prosperidade, né? Ah, eu tô convertido. Ah, por que você está convertido? Você não vê? Eu era pobre, agora eu tô rico. Olha o que Jesus fez na minha vida. Eu era pobre, agora eu tô rico. Eu andava de carro velho, agora eu tô com um carro zero quilômetro. Eu morava no bairro X, agora eu moro no bairro Y. Eu andava com roupas esfarrapadas, agora eu ando com roupas de marca. As pessoas reduzem essa obra linda de conversão a uma simples mudança de status quo, a uma simples mudança de condição material, condição financeira. Jesus pode me dar uma casa nova? Claro que pode. Um carro novo? Claro que pode. Só que eu também posso adquirir casa nova, carro novo, uma conta bancária poupuda com trabalho, com esforço pessoal. Esse não é o objetivo primordial do Evangelho. Não é, logicamente que não é. Não é, absolutamente não é. Então, conversão, queridos, não é uma melhora de um estado ou uma mudança no meu status quo, na minha vida social. Isto não é conversão. Conversão, de fato, tem evidências claras, evidências objetivas, evidências inquestionáveis, evidências inconfundíveis. E nós veremos aqui, esta noite, estas evidências. A primeira evidência de uma conversão genuína, ela é sobrenatural. Sim. A primeira evidência de uma conversão genuína é sobrenatural. Por quê? Porque a conversão não é algo produzido por homens. É algo produzido pelo Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a conversão é um processo, é um ato deflagrado, iniciado pelo Espírito Santo, então a primeira evidência de que alguém de fato é convertido, ela é sobrenatural, porque não é alguma coisa que pode ser produzida por um congresso, por uma campanha, nem por uma pessoa com uma oratória extraordinária. Não. Nem o maior pregador do mundo tem o poder de converter alguém. A conversão só pode ser produzida pela ação poderosa do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem gera na minha vida o desejo e a necessidade de me arrepender para que os meus pecados sejam perdoados e o meu nome possa ser incluído, escrito no livro da vida. Enquanto não houver essa ação do Espírito Santo, eu nem vou compreender de que eu preciso ser perdoado, da onde eu preciso ser liberto. Eu só posso entender, de fato, a profundidade do que é essa nova vida através da ação poderosa do Espírito Santo. Você está lembrado de Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João? Nicodemos se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, né? Bem sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos era um camarada educado, cortês, era um camarada conhecedor da lei, e até cria, num nível intelectual, ele até cria que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que ele pronuncia essas palavras: eu sei que tu és o Filho de Deus, porque se tu não fosses o Filho de Deus, de forma nenhuma estes sinais que tu fazes tu poderias fazer. Ou seja, havia um nível intelectual de crença de Nicodemos em Jesus. Só que isso não era bastante. Jesus responde a Nicodemos dizendo: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Você é uma boa pessoa, você crê que você, pelo menos intelectualmente, você acredita que eu sou filho de Deus, você tem conhecimento da lei, porém você precisa se converter, você precisa nascer de novo. Olha que Nicodemos não era nascido de novo, tanto não era que essas palavras de Jesus caem como uma bomba no seu coração, e ele diz: mas como é que eu posso nascer de novo? E porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Olha como ele não tinha noção alguma do que era conversão. Ao que Jesus lhe respondeu: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo que o novo nascimento é produzido pela palavra e pelo Espírito, pela água, que é um símbolo da palavra de Deus, e pelo Espírito. Isso é consonante com o que o apóstolo Paulo diz, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus pregada no poder do Espírito Santo que gera a condição necessária para que a pessoa que ouviu o Evangelho possa responder afirmativamente ao Evangelho através da fé que lhe é outorgada, que lhe é conferida pelo Espírito Santo. Então, a primeira dimensão da conversão, ela é sobrenatural, porque é o Espírito Santo que gera em nós que o arrependimento. Gerando em nós o arrependimento, nós então confessamos os nossos pecados, recebemos o perdão dos nossos pecados e então somos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo 15, no versículo anterior, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aí no versículo 16 ele conclui dizendo: o mesmo Espírito, ou seja, esse Espírito de Deus que recebemos quando fomos salvos, testifica, comunica, corrobora, autentica, carimba no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, alguém pode até pensar que você não é convertido, né? Tem pessoas que, usadas pelo diabo, que até tentam nos desqualificar, né? Duvidar da nossa fé, duvidar daquilo que o Senhor fez na nossa vida e tentam relativizar essa experiência gloriosa, essa mudança gloriosa que tivemos, que é a conversão. Sair do estado de perdição para o estado de salvação. Sair da condenação para a absolvição em Cristo. Sair do inferno para o céu. Alguém pode até relativizar este encontro que nós tivemos com Jesus. Porém, o testemunho do Espírito Santo é mais forte, é mais alto, e ele fala dioturnamente no nosso coração. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira evidência de que, de fato, somos convertidos é o testemunho do Espírito Santo. Esta primeira evidência é sobrenatural. É uma ação que é iniciada por Deus, operada pelo Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na minha e na tua vida, testificando que somos salvos e convertidos em Cristo Jesus. A segunda evidência da nossa conversão, ela é interna. Sim, a segunda evidência, ela é interna. Por que eu digo que ela é interna? Porque a conversão, ela tem um resultado imediato. Qual é o resultado imediato da conversão? É o desejo ardente de se santificar. Enquanto a salvação é um ato soberano de Deus, nós não vamos sendo salvos, nós somos salvos de uma vez por todas. Estávamos perdidos, agora somos salvos. Mas enquanto a salvação é um ato soberano de Deus, a santificação é um processo interior, também operado pelo Espírito Santo, que nos ajuda a nos afastarmos da velha natureza, a nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo nos diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, queridos, aquele que de fato foi convertido, os hábitos dele mudam, a fala dele muda, o jeito de agir dele muda, de se comportar muda, a mente muda. Conversão é metanoia, é mudança de mente. E se houver mudança de mente, haverá mudança de sentimentos e necessariamente haverá mudança de comportamento. Eu não posso dizer que eu sou convertido se eu permaneço nas mesmas práticas antigas. Não há como. Alguém que de fato é convertido, a vida dele é completamente transformada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, do capítulo 4, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo nos diz algumas evidências de uma vida de um convertido, de alguém que tem essa evidência interna de que é convertido. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: que quanto ao trato passado, quanto à forma de viver passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Olha como conversão é mudança de mente. O apóstolo Paulo dizendo: despoje-se do velho homem e renovem-se no espírito da vossa mente e vos revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele vai declinar aí alguns procedimentos novos de alguém que de fato nasceu de novo. Por isto, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem de fato nasceu de novo, não mente mais. Ele não mente mais. Ele só fala a verdade. Por quê? Porque ele não quer que aconteça com outro o que ele não gostaria que acontecesse consigo mesmo. Ele não gostaria de ser enganado. Então, se ele não gostaria de ser enganado, ele também não engana ninguém. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não seja uma pessoa raivosa. Não, iracunda, amargurada por causa da ira, uma pessoa de confusão. Não deis lugar ao diabo. Olha aí outro conselho. Aquele que de fato nasceu de novo, ele não dá lugar ao diabo. O diabo, ele precisa de um curtíssimo espaço para fazer as suas arruaças. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir para o que tiver necessidade. Ou seja, você não vive mais defraudando ninguém, enganando ninguém. Você agora trabalha, você agora tem uma nova perspectiva de vida, você agora quer crescer, quer melhorar de vida. E o apóstolo Paulo diz para qual objetivo? Para repartir, não é para se colocar como superior ao seu irmão, não é para se colocar de nariz em pé, não. Você quer ter para repartir, você quer ter para ajudar a outro, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, você não é mais adepto a falar palavrão, a ficar contando piadas imorais e nem se satisfazendo com alguém que está ali envolvido com coisas imorais. Não, não, não. Porque você é convertido, você nasceu de novo. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estás selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, queridos, o segundo testemunho, a segunda evidência de que de fato somos convertidos, ela é interna. É um desejo abrupto que nasce no nosso coração de nos santificarmos. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu numa figueira brava para ver Jesus e não conseguiu, né? Foi Jesus quem o viu. Aí Jesus olha lá para cima da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quando Zaqueu desce, Zaqueu olha para Jesus. Jesus não precisou nem falar nada para ele, foi automático. Ele já desceu daquela figueira convertido. Ele já desceu daquela figueira transformado. Ele já desceu daquela figueira mudado. Tanto que quando ele se depara com Jesus, ele voluntariamente diz para Jesus: Mestre, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu restituo quadruplicadamente, quatro vezes mais. Quando Jesus ouviu aquelas palavras, Jesus imediatamente exclamou: Epa! Hoje mesmo veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Então, queridos, olha como a conversão gerou em Zaqueu imediatamente o desejo de se santificar, de mudar de vida, de mudar de procedimento para se conformar à imagem de Jesus Cristo. E a terceira evidência da conversão, aí sim, agora ela é exterior. É exterior. A primeira é sobrenatural. Acontece entre nós e o Espírito Santo, é deflagrada pelo Espírito Santo e acontece na nossa vida. E o Espírito Santo continua dioturnamente testificando que somos filhos de Deus. A segunda é interna, é o desejo de nos santificarmos a cada dia. E a terceira evidência é externa. Todo aquele que verdadeiramente é convertido, ele tem o desejo de frutificar. Frutificar. Não há ninguém que de fato tenha tido encontro com Cristo que não dê frutos. É impossível. É impossível. Por isso que Jesus disse no capítulo 15 de João, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Então, todo aquele que de fato é convertido, essa conversão salta de dentro dele e alcança aqueles que estão ao seu redor. Ele não consegue manter escondido o que aconteceu dentro dele. Ele obrigatoriamente, ele tem o desejo de ver aqueles que estão próximos a ele também alcançados por esse poder do Evangelho. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Depois que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, né? Ela correu para dentro da cidade, deixou o seu cântaro, capítulo 4, versículo 28 de João, deixou o seu cântaro, correu para dentro da cidade e disse para os seus amigos e vizinhos e conterrâneos, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será este o Cristo? E aí o texto disse que saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No versículo 39 nos diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo o que tenho feito. Ou seja, aquela mulher não conseguiu, né? Versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aquela mulher não conseguiu reter aquela experiência de conversão que ela experimentou. Ela teve que compartilhar, ela teve que testemunhar. E como resultado da sua conversão, muitos vieram ter com Jesus e também foram salvos. Então, queridos, que nesta noite o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. Que você, que já tem essa convicção, possa cada vez mais ter o testemunho do Espírito Santo na tua vida, lhe conferindo a garantia de que você é salvo. Que cada vez mais você possa procurar se santificar como testemunho de que você é salvo. E que cada vez mais você possa pregar e anunciar a Cristo como uma prática que demonstra que de fato você é salvo. Se você está me ouvindo essa noite e não tem nenhuma dessas três evidências, nem a sobrenatural, que é o toque do Espírito Santo, nem a interna, que é o desejo de se santificar, e nem a externa, que é o desejo de pregar o Evangelho, hoje é noite de salvação. Daqui a pouco você vai ouvir um louvor que certamente falará profundamente ao teu coração. Que você possa abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo te convencer e hoje recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ter a sua vida transformada e liberta. E de fato e de verdade, poder dizer: eu sou convertido, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor lhe dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém.
Este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.